Vamos à penúltima pregação sobre o Salmo 23. Sempre leio o texto todo e vamos fazê-lo novamente. Então, Salmo 23 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Hoje nós vamos falar desta primeira parte agora do versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar. Senhor Deus, nosso bom pastor, te pedimos ajuda, proteção espiritual, compreensão, iluminação na hora de entendermos um pouquinho mais deste belo salmo. Que teu Espírito nos ajude a falar um pouquinho da tua bondade e da tua misericórdia que nos segue. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso grande pastor, nós pedimos e agradecemos. Amém. Até aqui, Davi havia falado da iniciativa e de atitudes do pastor, o Senhor, com relação a ele, Davi, ovelha. Agora, na penúltima frase do Salmo, ele se refere diretamente a dois atributos do pastor: bondade e misericórdia. A Bíblia toda dá testemunho da bondade do Deus Criador. Afirma claramente que Deus é bom, ele é benigno, ele só quer o bem de todos. Ele nunca age com malícia, com injustiça, com malvadeza, com crueldade. Nunca, nunca nas ações dele há algum traço de malícia. Vamos ver algumas passagens comigo. Salmo 36, versículos 5 em diante. A tua benignidade, estou em Salmo 36, versículo 5. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Ele volta a falar no versículo 7, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Terceira vez, versículo 10, continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Há uma passagem também em Lamentações, depois do livro do profeta Jeremias. Lamentações também é de Jeremias, que é muito bonita e vale a pena ler nesse contexto. Lamentações, capítulo 3, é um livro pequeno. Lamentações, capítulo 3, se não encontrou, acompanhe o que eu vou ler aqui, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor, agora eu já estou na misericórdia, eu dei um pulo aqui. Então vamos voltar, eu quero ficar em bondade ainda. Vamos a Lucas 18, depois a gente volta. Talvez você tenha dado um duro para chegar em Lamentações e eu não vou nem ler, né? Mas depois você chega de novo. Ele fica lá espremido entre Jeremias e Ezequiel. Lucas 18, porque eu quero me concentrar ainda um pouco na bondade de Deus, na benignidade de Deus. Lucas 18, 18 e 19. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, falando com Jesus, chamou Jesus de bom aqui, não é? Bom mestre, Que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Por que me chamas bom? Ele não gostou. Ninguém é bom, senão um que é Deus. Então, Cristo afirma claramente a bondade de Deus. Ah, mas por que ele não aceitou para si? Porque a intenção daquele homem era chamá-lo de bom, como ele chamava bom qualquer mestre, qualquer um sacerdote, um escriba que tinha lá uma autoridade religiosa qualquer, ele chamaria de bom. Nesse sentido, Jesus disse, por que você me chama de bom? Você vê, ele não disse que não era bom, ele disse por que ele estava chamando de bom. E bom é um só, que é Deus. Jesus sendo Deus, claro que ele se incluía aqui. Mas o foco que eu quero mostrar é a bondade de Deus única, exclusiva. Há só um ser que é total, completamente bom, que é Deus. Um ser que existe em três pessoas, como sabemos, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é bom, o Filho é bom, o Espírito Santo é bom. Então, bondade é algo inerentemente exclusiva ao próprio Deus. Romanos 2 e 4, especialmente para nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, essa passagem é gostosa, é importante e fala de uma maneira fantástica da soberania de Deus, porque nós sempre dizemos que a salvação de alguém, ela está diretamente ligada com arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. E tem uma coisa que nem Cristo faz por nós, ele morreu por nós, mas nem Cristo faz por nós o arrependimento dos pecados. Esse é absolutamente pessoal. Aí alguém diz assim, está vendo? Então, se é necessário para a minha salvação o arrependimento, e o arrependimento é algo intrinsecamente meu, então olha aí a minha parcela de contribuição na salvação. Eu me arrependo. Aí vai já por terra a sua teoria. Romanos 2 e 4. Acabou-se. Ou desprezas a riqueza da sua bondade. Estamos falando da bondade de Deus. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus, ele repete, a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Pronto, voltou tudo para as mãos de Deus. Sempre volta para as mãos de Deus. E é um mistério para nós. Arrependimento é meu, sim, e sem ele não há salvação. É, mas eu só chego ao arrependimento porque o Espírito Santo, que é Deus, me leva a este ponto. Ok, bondade. Temos um Deus bom. Davi estava absolutamente convencido disto. Misericórdia. Claro que tem muito em comum com bondade, mas há diferenças também. Eu diria que bondade é a disposição de querer o bem, de ser favorável. Claro, não só de querer, mas de fazer o bem também. Misericórdia é ligada mais com a compaixão, um sentimento de com relação a alguém que está em situação desfavorável, com algum tipo de sofrimento, algum tipo de problema. Então vem a compaixão. É esse sentimento de misericórdia. Então, além de bom, Deus é misericordioso. Se complementam esses dois atributos. Salmo 103 e 17. Salmo 103 e 17 diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens. Agora vamos para Lamentações de novo, depois de Jeremias e antes de Ezequiel. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor, é bonita esta passagem aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã. Muito bonito isto. E Tito 3 e 5, diz assim, Tito 3 e 5. Vamos ler o 4 e o 5. Quando, porém, foi até bom ler o 4 mesmo, porque Tem a bondade de Deus está aí. As duas palavras, então, do Salmo 23, eu nem tinha percebido isto. Tito 3 e 4 diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, que é praticamente sinônimo de bondade, ainda não é totalmente sinônimo, não. Uma vez uma editora devolveu um original meu, querendo que eu trabalhasse melhor entre a diferença entre bondade e benignidade, que eu tinha quase colocado sinônimo da outra, eles não aceitaram e pediram para eu desenvolver benignidade e bondade. Não foi uma tarefa muito fácil, porque são muito parecidas, mas não são idênticas, e eu não vou explicar aqui, e vamos considerar para o efeito desta pregação aqui como sendo a mesma coisa, benignidade e bondade. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, então está aí o par de palavras, ou de atributos, que Davi usou no Salmo 23, Paulo usa aqui escrevendo para Tito, bondade e misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e continua então a passagem. A bondade e a misericórdia de Deus são muito questionadas pelo mundo, pelas pessoas em geral, e até mesmo por alguns crentes, que não conseguem entender bem. Sem aprofundar este assunto, deixe-me dizer o seguinte: a bondade de Deus precisa ser exercida paralelamente a dois outros atributos dele: justiça e santidade. Porque do jeito que ele tem uns atributos, ele tem outros. E ele não diz assim: hoje de manhã eu vou agir de acordo com a minha bondade, depois de meio-dia eu vou deixar a minha bondade de lado e vou agir de acordo com a minha justiça, aí de noite eu vou agir de acordo com a minha santidade. Não é assim. Ele age de acordo com os atributos dele, todos, é evidente. Você age assim de acordo com as suas características, suas virtudes. Então ele é santo, e como santo ele odeia o pecado e tem de lidar com a raça perdida, pecadora, submersa no pecado. Então a aplicação da justiça de Deus dentro desse contexto de uma raça pecadora, e ele sendo bom e ao mesmo tempo santo e justo, fica muito difícil, para não dizer impossível, de nós compreendermos totalmente onde entra a bondade, onde entra a justiça, onde entra a misericórdia, onde entra a santidade, e fica difícil, muitas vezes, para nós reconhecermos, às vezes, certo atributo, às vezes o outro, às vezes o outro. É difícil para nós, como eu ia dizendo, para não dizer impossível, compreendermos totalmente. Especialmente quando nós pensamos nos perdidos. Porque para os crentes, aqueles que são salvos, é facílimo, entra como uma luva a ideia. Mas quando pensamos na bondade e na misericórdia de Deus com relação aos perdidos, aqueles que ele não elegeu, que ele não escolheu, mas sabendo que ele é justo e que essas pessoas, todas elas nós, pecamos em Adão e não queremos saber de Deus, fugimos de Deus, resolvemos não querer Deus, já começa a mudar de figura. Isso é, então é razoável, não é que Deus os levou ao pecado, eles pecaram, todos nós pecamos. E de alguns Deus exerceu uma misericórdia, uma compaixão especial, algo assim, que não sabemos explicar bem. O que importa, não esqueça isto, é que você, compreendendo ou não, entendendo ou não, a Bíblia afirma de uma forma absolutamente clara que Deus é bom. E Deus é misericordioso. Ele é amor, como o apóstolo João afirmou. Então aí, quando nós não compreendemos algumas ou muitas coisas de Deus, ou atitudes dele, ou coisas que ele faz ou deixa de fazer, nesta hora nós precisamos abrir mão do nosso próprio raciocínio, que é muito curto, e na nossa inteligência, que é mínima diante de Deus, e entra a fé. Eu posso não compreender 100% a bondade de Deus, para com os que vão para o inferno. Não entendo 100%, mas eu creio quando ele, Paulo diz lá para Timóteo que Deus gostaria que todos chegassem ao arrependimento, que todos fossem salvos, está lá escrito, então eu tenho que crer, mesmo que não compreenda perfeitamente. E não sei se você já percebeu, que é uma arrogância sem tamanho, você achar que poderia compreender todas as atitudes, todas as ações, todas as reações de Deus, do Deus Supremo que Ele criou. Você é uma mísera criatura e pior ainda, pecadora. Então nós vamos entender um Deus santo, infinitamente poderoso, vamos entender nunca. Então eu acho que o frustrante não é nossa incapacidade de entender a Deus, é natural. Frustrante seria entender tudo que a Bíblia diz sobre Deus, eu ficaria muito frustrado. Ué, que Deus é esse, do meu tamanho? Eu não quero um Deus do meu tamanho, porque eu estou perdido, eu sei o meu tamanho, mínimo, ridículo. Eu quero um Deus grande, poderoso, incompreensível para meu pobre e pecador entendimento, mesmo já tendo sido salvo, como nós todos os crentes somos. Então não se frustre em não conseguir compreender. Louve a Deus pela sua incapacidade de compreendê-lo. Aproveite isso para glorificá-lo ainda mais. E desenvolva a sua fé. Fortifique a sua fé crendo nisto. E diga para ele, quando você não consegue crer, começa a ficar assim, a fé meio fraquinha, querendo duvidar, Senhor, onde é que está a tua bondade aqui? Senhor, eu estou fraco hoje, ou sempre, não sei, me ajuda a descansar mais na minha fé, de que tu és bom e misericordioso. Uma coisa eu garanto, Davi estava bem descansadozinho, Davi estava bem descansado. E qual é o crente que não pode levantar aqui e falar até eu pedir para parar, sobre a misericórdia de Deus na sua própria vida? Graças a Deus que isso nós entendemos bem. Agora, uma coisa gostosíssima nesse salmo é que Davi não disse simplesmente o Senhor é bom e misericordioso. Ele não disse isso, não sei se você notou. Ele usou a licença poética, ele era um poeta, usou o recurso de personificar a bondade e a misericórdia, dizendo que tanto um como a outra iriam segui-lo todos os dias da sua vida. Só que o verbo que ele usou no hebraico, que seguir, é muito mais forte do que seguir. Sabe qual é o verbo? Perseguir. Perseguir, correr atrás, tanto que eu coloquei o título da pregação, bendita perseguição. Então nós somos os perseguidos, Davi era o perseguido, por quê? Ou pelo quê? Pela misericórdia de Deus e pela bondade. Nós imaginamos Davi subindo um monte e a bondade atrás dele, perseguindo. Davi perseguido por Saul, que queria matá-lo, entrando numa caverna lá, e a bondade de Deus, vupa, atrás de Davi, seguindo Davi. Davi dormindo, e a bondade de Deus ali do lado, e a misericórdia do outro, fazendo plantão, enquanto ele dormia. Davi doente, e as duas lá. Davi nos campos de batalha, correndo no seu cavalo, e a bondade e a misericórdia de Deus, atrás de Davi. Cada curva que o cavalo dava, a bondade e atrás, e a misericórdia. Estou personificando a bondade e a misericórdia de Deus, como Davi fez, e ele se sentia assim. Olha o sentimento deste homem, em vez de dizer, eu não entendo bem a misericórdia de Deus, eu não sei que bondade é essa, eu tenho tanto sofrido na minha vida, e esse homem sofreu muito, todo tipo de sofrimento você possa imaginar, esse homem passou. E ele não estava aqui filosoficamente querendo entender a bondade de Deus. Eu só sei uma coisa, é que eu sou perseguido, benditamente, maravilhosamente perseguido por esta bondade, essa misericórdia de Deus. E ele coloca aí o certamente que está lá no original. Pode olhar a sua Bíblia aí. Certamente me seguirão. Não sei se você tinha notado esse detalhe. Certamente me perseguirão. Eu não sei se você gosta de riscar sua Bíblia ou escrever nela, mas se você quiser botar perseguir, pode botar, porque é totalmente lícito, de acordo com o significado da palavra, e é muito mais forte. Agora, Davi disse num salmo belíssimo, vocês se lembram, 139, que era impossível fugir de Deus. Eu não vou ler o Salmo, mas do versículo 7 a 12 está escrito lá que para onde Davi fosse, ele queria, se ele quisesse escapar de Deus, para onde quer que fosse, ele não iria conseguir. Deus lá estava. Mesmo pensamento. Agora, o foco não é só a capacidade de Deus em seguir Davi, onde quer que ele fosse, mas o interesse de Deus em Davi, claro. Se Deus fosse seguir Davi para fazer o mal, o que adiantava? Como Saul queria naquela época que ele estava perseguindo, não adiantava. Se Deus quisesse seguir Davi simplesmente por curiosidade, para ver o que Davi ia fazer, não contribuiria em nada na vida de Davi. Mas se Deus seguiria Davi para exercer bondade e misericórdia. E essa é a grande maravilha aqui da revelação do Salmo 23. Mas poderíamos perguntar, até que ponto da vida de Davi ele poderia contar com essa bondade e misericórdia de Deus? Resposta clara: certamente me seguirão ou me perseguirão todos os dias da minha vida. Não haveria um só dia na vida de Davi em que ele não seria alvo da bondade de Deus. A vida poderia avançar e avançar e avançar. Não interessava quantos anos ele iria viver, mas ele seria perseguido todos os dias pela bondade de Deus. Aí talvez você argumente: ah, mas Davi era um homem que andava muito perto de Deus. Aqui e ali ele pecava um pouco, e esse um pouco está um pouquinho irônico, porque não era um pouco coisa nenhuma. Pecava era muito, às vezes, mas é correto dizer que era um homem que andava com Deus, e na maioria do tempo, imagino, pelo próprio produto, pelo resultado da produção literária dele, inspirado pelo Espírito Santo que ele foi, na maioria das vezes ele andava em grande comunhão com Deus, sem dúvida. Bom, então Davi, com esse currículo, ele podia falar assim, que a bondade de Deus iria segui-lo em qualquer lugar, o tempo todo, enquanto ele vivesse. Mas comigo não é assim, eu sei por experiência própria, que se eu pecar e até chegar a me desviar, Deus vai me seguir, eu sei, mas não para ser bondoso comigo, misericordioso, mas para me castigar. Ele vai atrás de mim, aonde quer que eu me encontre, mas ele vai me castigar, até como filho que eu sou. Não precisa responder, mas eu vou perguntar retoricamente: esta afirmação, essa colocação está certa ou está errada? As duas coisas, está certa e está errada. Está certa quando diz que Deus vai atrás do filho que ele ama e ele vai castigá-lo no seu pecado, quando e como quiser, como ele fez inclusive com o próprio Davi. Lê a história de Davi na Bíblia que você vai ver a quantidade de vezes que esse homem foi duramente castigado por Deus. Então está certo dizer que Deus vai lhe seguir ou perseguir, usando até mesmo a frase lá, que a palavra que Davi usou, com o amor dele paterno, para corrigir o filho que está em desobediência ou está longe dele. Mas a frase ou a colocação está errada quando assume que Deus deixou de ser bom ou misericordioso quando castiga. Esse é o erro. Não, mas Davi podia dizer que Deus era bom e maravilhoso com ele lá, Davi se entendia com Deus, mas comigo, não. Quando eu peco, Deus não é bom comigo, não, porque ele me castiga. Para. Ele é bom exatamente porque castiga, ou ele castiga porque é bom. As duas coisas estão juntas. Não separe uma coisa da outra. Eu não vou ler, está lá Hebreus 12, de 5 a 11, preguei várias mensagens aqui para os casais sobre a disciplina de Deus, falando com relação aos pais e os filhos, mas eu todo tempo me baseando lá neste texto aqui de Hebreus 12, que diz que Deus castiga, corrige a quem ele ama. Se ele não corrigisse, nós não seríamos filhos, seríamos como bastardos. Então, o crente pode e deve afirmar ousadamente como Davi: todos os dias da minha vida eu posso contar com a bondade e com a misericórdia de Deus, mesmo que venha com sofrimento. O nosso pastor, Jesus Cristo, disse que estaria todos os dias conosco até a consumação dos séculos. Está em Mateus 28 e 20, não precisamos abrir até lá. Interessante que é a mesma expressão que Davi usou: todos os dias, continuamente, todo o tempo. Então, aplicando para nós hoje, nós não vamos ser infantis, achando que a bondade de Cristo terá que vir sempre na forma de boa situação financeira, de paz, de saúde, de alegria. Não virá assim. Mesmo quando o crente estiver em paz com Deus, essa bondade de Cristo poderá vir em forma de dificuldades, até mesmo não castigo, mas de provação, de oportunidade para aperfeiçoamento, dos desígnios dele de mostrar a glória dele em nossa vida, sofrendo e sendo perseguidos e mostrando um belo testemunho cristão. Sofrimento puro, duro, e nem é por disciplina, é pelos propósitos dele, olhem os mártires. Então, Cristo deixou de ser bom, um bom pastor, no momento em que, até mesmo sem disciplina, mas ele nos permite sofrer bastante. Não, a bondade e a misericórdia dele continuam nos seguindo, e aí nós temos que pensar, vou falar disso bastante hoje à noite, nas coisas do alto, em raciocinar mais em termos celestiais, em termos espirituais, enxergar a nossa vida mais como uma vida de alguém que foi ressuscitado em Cristo, e que nós somos embaixadores de Cristo, nós temos outros interesses aqui, não apenas medindo nossa satisfação, nossa alegria em termos das coisas agradáveis que nos cercam aqui. Não, como eu disse, essa é uma espécie de uma infantilidade espiritual, esperar isto. Cristo está sendo bom comigo, porque está tudo maravilhoso. Problemas de toda a ordem, Cristo deixou de ser bom. Falhou. A lei de Davi aqui falhou. Que eu estaria sendo perseguido o tempo todo pela misericórdia e a bondade de Cristo. Falhou não, em hipótese alguma. E mesmo no caso de disciplina, até mesmo a paz interior, a alegria, pode momentaneamente ficar bem atribulada até desaparecer. Não é para ser assim. Alegria é fruto do Espírito. E devemos sofrer e passar dificuldades com alegria interna e com paz interna. Esse é o normal. Mas mesmo quando a própria paz falta em você, Cristo está usando a bondade e a misericórdia dele, lhe ensinando. E a falta de paz que você está tendo, você é responsável por ela. E a falta da alegria que você está tendo, mesmo sendo fruto do Espírito, você é responsável por isto, em pedir, em se subordinar ao Espírito, em pedir, implorar a ele. Mas ele permitiu uma situação dessa na sua vida, em que até a paz e a alegria desaparecem. Não significa que a lei, eu estou dizendo lei de Davi aqui, é o princípio de Davi, de que ele seria perseguido pela bondade e misericórdia de Deus, não foi aplicado. Foi aplicado sim, é sempre. Sempre, mesmo que você não perceba, não entenda, não veja, não sinta, não entenda, mas se você é um crente, um filho de Deus, você nunca estará abandonado por Cristo. Nunca você vai encontrar Cristo lutando contra você, querendo o seu mal, de alguma forma lhe prejudicando, lhe afastando dele. Nunca. Tem lições duras e difíceis, mas sempre visando o bem e sempre olhando para o maior aperfeiçoamento nosso e para uma aproximação nossa dele cada vez mais. Não admira que Davi vibrasse tanto ao descobrir que era seguido, perseguido pela misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe. Na próxima pregação, vamos ver a última, em que ele encerra com uma frase muito bela e um tanto quanto difícil também, mas que Deus nos abençoe até aqui e possamos perceber com mais clareza a bondade e a misericórdia de Cristo na nossa vida. Ter olhos espirituais, pedir a Ele que nos dê olhos espirituais para quase que ver a bondade e a misericórdia de Deus. Porque às vezes é quase o contrário, acontece do crente perder a visão, muitas vezes espiritual, e some, e ele se sente abandonado, se sente totalmente deixado de lado por Cristo, e é terrível quando o crente se encontra numa situação dessa, porque ele é crente, toda a fé dele está em cima da pessoa de Cristo, é o centro da vida dele, e de repente ele acha que está abandonado por Cristo, que Cristo deu as costas para ele, e é desesperador isso na vida de um crente, de um verdadeiro filho de Deus, desesperador. Então peça a Deus para fazer um verdadeiro alimento espiritual para a sua alma, esta percepção contínua da bondade e da misericórdia de Cristo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, nós crentes. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo aplique em nossos corações estas verdades que Davi nos ensinou, que o próprio Espírito nos ensinou através de Davi. E que a bondade e a Tua misericórdia, ó Deus, salte aos nossos olhos e nos faça vibrar, mesmo com lágrimas nos olhos, de tristeza ou de dor, de algum tipo de situação desconfortável, mas que a nossa alma se banqueteie, olhando e vendo, percebendo a misericórdia ali e a bondade Tua fazendo plantão ao nosso lado, em qualquer situação. Em nome do nosso pastor querido, pedimos e agradecemos. Amém.